Todos nós acompanhamos o atentado de um caminhão em Paris, em Nice, atentado na França, em Nice, onde um caminhão atropelou mais de 80 pessoas. As imagens chocam, afinal de contas, o que leva uma pessoa a agir dessa forma? Matar um monte de indivíduos que não têm relação direta com o assassino, com quem provoca o terror? O que move o terrorismo? Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema com o Guilherme Tadeu. Guilherme é cientista social, mestre em ciências sociais e doutorando em história política. Senhor Guilherme, bom dia.
Bom dia, Jus.
Bom, o terrorismo tem dado à população mundial mostras de que é uma guerra constante, quase sempre não tem o rosto definido, o terrorista é aquele que não é engajado em nenhuma tropa normal, em um exército formal, mas que se aproxima. E aí nós temos as Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, e muitos temem que no evento venha a acontecer algum atentado. Como é que o senhor avalia esse atentado que aconteceu na França, em Nice? O que isso significa diante de um ambiente nosso, com um evento como a Olimpíada? Podemos ter aqui também? Qual a opinião do senhor?
É uma questão problemática essa, porque eu acho que a série de atentados que vem ocorrendo na França tem uma particularidade especial com aquele país por conta do modo que esse grupo cultural se instalou no país. Quando eu chamo grupo cultural, eu falo de origem muçulmana que mora na França e que uma pequeníssima, é importante pontuar isso, uma parte muito, muito, muito pequena de muçulmanos que moram na França tem se radicalizado. Não sei nem exatamente se esse caso do atentado a Nice tem a ver com uma série de associações ao próprio Estado Islâmico. O Estado Islâmico assumiu o atentado, mas mesmo as autoridades francesas ainda não confirmaram esse vínculo. Pode ser um vínculo espontâneo, alguém que se identifica com a causa e se intitula como tal. E isso é muito difícil rastrear. Tentar fazer uma associação como isso aconteceria no Brasil me parece muito difícil. No Brasil, se há alguma ameaça, e sempre há, porque sem dúvida é um evento de largo alcance, com todo mundo prestando atenção e todas as autoridades, se não políticas, mas esportivas do mundo na mesma cidade, sem dúvida é um lugar oportuno para quem quer fazer uma propaganda ou levar adiante uma causa por meio de um atentado que fira não só aquele seu alvo político, mas a população civil e tudo mais. Mas se o Brasil é um alvo, teria que ser um alvo organizado com um tipo de atentado de outro caráter, sabe? De outro tipo de organização do que tem sido esse na França, aquele de Orlando, esse de Orlando e agora de Nice.
Então a prática de atentado no Brasil, pelo que o senhor coloca, não é que não possa ocorrer, é mais difícil porque no país e a ação não teria o mesmo perfil dos atentados que nós temos tradicionalmente.
Eu tenho a impressão que sim, mas esse tipo de coisa é muito difícil de falar, porque de qualquer maneira são atentados muito específicos, né? Cada um tem uma trajetória muito particular. O Brasil teve um atentado recentemente, a gente lembrar. Essa palavra terrorismo eu tenho uma certa dificuldade em atribuir em cada caso. Acho que cada um a gente tem que estudar direito, ver o que naquele contexto essa palavra quis dizer. Mas se você lembrar, por exemplo, o que aconteceu em Realengo, aquele atirador entrou numa escola e matou uma série de garotas, né? Recentemente, inclusive, também outros atentados de grupos de extrema-direita foram rastreados pela justiça brasileira e impedidos. Então, não dá para dizer que o Brasil não tem no horizonte grupos dispostos a fazer um tipo de atentado desse tipo. Até porque, desse tipo, tem sido o caráter desse lobo solitário, né? Se a gente lembrar do atentado de Realengo. Então, não quero dizer que não há no horizonte algo desse tipo, mas a característica teria que ser distinta e é muito difícil prever. E acho que essa é a maior dificuldade de lidar com esse tema no nosso tempo, porque ele tem um grau de imprevisibilidade que talvez nunca antes tenha experimentado.
Essa imprevisibilidade estaria muito ligada aos indivíduos que buscam associar suas ações com esses movimentos, como o terrorismo, por exemplo, ou justificam suas ações por questões muito pequenas, questões pessoais, traumas pessoais?
Acho que tem a ver porque tem a ver com isso, pelo fato de que o indivíduo se identifica com a causa e imediatamente se associa a ela, sem precisar, por exemplo, passar por um processo de treinamento, fazer passaporte, viajar ao país, ser treinado, voltar, ter uma rede de associações, receber financiamento de algum lugar, e de alguma maneira seria um modo de rastrear esse tipo de coisa. Se ele não faz isso, se ele assiste um vídeo no YouTube e se identifica com a causa, aluga um caminhão no frigorífico 3 dias antes e passa por cima das pessoas, como você vai prevenir uma coisa dessa, sabe? É muito complicado mesmo. Acho que também tem a ver com o desenvolvimento das técnicas, né, da tecnologia. Claro, um caminhão não é uma tecnologia jamais pensada para usar contra alvos, né, para você matá-los, mas digamos assim, que a potencialidade do desenvolvimento técnico em criar coisas que levam perigo em massa, tem possibilidade também a ação de indivíduos solitários, ou se não solitários, em menor grupo.
Então significa que essa tecnologia, eu pegar a internet, que eu acho que é o meio mais interessante, as páginas sociais, o YouTube mesmo que o senhor colocou, nós estamos criando então um espaço onde as pessoas conseguem transformar suas angústias pessoais, seus ódios pessoais, em um projeto de extermínio coletivo e organizar esse projeto e criar um vínculo com uma causa aparentemente maior. Quer dizer, nós temos uma série de soldados aí disponíveis a fazerem atentados ligados ou não ao terrorismo.
É um perigo, sem dúvida. É uma das suas possibilidades, sem dúvida nenhuma a pior delas. A contrapartida é que também por esse meio há uma potencialidade incrível, né, em geral, de boas coisas, né? Não é por conta de esse perigo terrível, sem dúvida nenhuma, seja, digamos assim, vaticine a derrota das tecnologias. Eu acho que, no geral, ela tem mais a favor do que trouxe mais coisas favoráveis à sociedade do que contrárias. No entanto, há esse efeito colateral, sem dúvida nenhuma, que traz essa imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade é um dado que esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, se não promove, ele acentua.
Eu queria desdobrar nossa conversa sobre alguns fatos que a gente tem acompanhado, talvez a Inglaterra e a decisão de um plebiscito do Reino Unido sair da União Europeia seja a expressão mais presente, mais próxima. Mas nós temos políticas na Europa de fechamento de fronteiras contra a migração no Oriente Médio, principalmente a migração de sírios. A tentativa de evitar o imigrante, considerado um dos agentes do terror, Donald Trump, como candidato a presidente dos Estados Unidos, tem batido muito nessa tecla de tem que se agir duro, tem que se evitar o estrangeiro. Essa nova política que está se desenhando no mundo, do isolamento, do levantamento de fronteiras, isso acaba prejudicando mais que ajudando, porque a gente tem um mundo hoje muito mais fechado em torno de si mesmo e procurando evitar o falso inimigo. Essa ideia de que todo imigrante é um terrorista.
Eu acho que essa sua pergunta é a grande questão do momento, porque, sem dúvida nenhuma, a gente não tem que simplesmente ignorar o fato de que uma série de pessoas tem passado perigo, tem andado com medo, não tem conseguido desfrutar a sua plena existência, digamos assim, por conta de uma ameaça no horizonte. Por exemplo, você pode estar numa praça e a qualquer momento você pode ser assassinado por um atentado. Mas eu acho que há uma implicação política pelo modo com o qual nós lidamos com esse movimento que é muito séria, e essa não é só específica a um grupo de pessoas, mas ele tem a ver com o todo da sociedade. Quando você passa a tratar um tipo de ameaça como essa, um tipo de inimigo como esse, como se ele fosse parte de todo um modo de vida, você começa a identificar em todos aqueles que são muçulmanos, que têm uma origem árabe, um inimigo. E isso tem, sem dúvida nenhuma, servido para esse discurso de ódio. O discurso de ódio nunca desapareceu na Europa, sem dúvida, mas ele nunca esteve tão forte nos últimos tempos. E tem ganhado eleições, tem vencido projetos, tem inclusive avançado. Na França, o Partido Nacionalista Francês cresce na medida com que esse discurso de ódio acontece. O exemplo de Donald Trump é bem peculiar, porque ele pega esse discurso e deixa muito claro que o problema dele é ele vai exterminar todos, até um discurso meio simplório, no sentido assim, ele tenta fazer um círculo muito claro no que ele está falando, que a gente não pode confundir com que aquilo pareça um candidato estúpido. Talvez ele até seja, mas não é isso. Ele está, ao circular isso, ele está deixando claro para aquele grupo que tem essa interpretação que ele é o símbolo de que vai cuidar dessa grande dificuldade que é o mal terrorista. Então, essa sua pergunta, para mim, é o grande tema do nosso tempo. Acho que o avanço das direitas mais reacionárias têm incorporado esse discurso xenófobo, têm incorporado essa grande intolerância religiosa e não têm prestado atenção nas coisas mais simples, nas coisas relacionadas à inteligência, à prevenção estrutural. Então, acho que isso é uma das coisas que tem que se pensar assim. Acho que esse é um grande tema. Isso que aconteceu na Inglaterra é uma coisa muito séria. A Inglaterra caminha para um governo que pense muito nesse sentido. A vitória daqueles que optaram pela saída da zona do euro sinaliza isso. Então, sem dúvida nenhuma, há um horizonte temerário na Europa, assim, e que pode, em alguma na Europa, nos Estados Unidos também, em alguma medida pode chegar na América Latina, se já não chegou.
Aí nós teríamos um retrocesso, quer dizer, o cidadão comum, esse homem que vota nos plebiscitos, esse homem que vota para escolher líderes cada vez mais de extrema-direita nos Estados Unidos, na França, mesmo na Inglaterra, essa ascensão do radicalismo, é um ambiente que demonstra empobrecimento humano? É aquilo que o senhor colocou, a incapacidade das pessoas entenderem esses conflitos de uma forma mais ampla, lógica, mais racional, com mais conteúdo?
Pode ser. A não percepção do outro costuma dar em coisas muito perigosas, né? Tende a promover uma sociedade de muito difícil coesão. E quando a sociedade perde algum grau de coesão, a tendência é que a violência se acentue. Acho que é uma coisa que nós temos que prestar atenção, todos nós que acordamos todo dia repletos de sentimentos que são próprios, e quando saímos à rua e temos de lidar com o outro, com aquilo que não nos agrada, com aquilo que nos perturba, aquilo que nós aprendemos não ser o certo, muitas vezes lidamos com isso com uma reação que, obviamente que não estou te chamando todos que lidam com algum tipo de sentimento desse tipo de terrorismo, mas que parecem muito com a organização daqueles que praticam atentados. O ódio está sempre no horizonte, o desrespeito ao outro, a não percepção do outro como um igual, e quando eu falo igual, eu não estou dizendo que as pessoas devam ser iguais, mas que elas têm igualdade no sentido de hierarquia, ninguém é maior que ninguém.
Bom, aí tem uma última pergunta. Eu vou falar um pouco da democracia, porque veja, a Inglaterra tomou uma decisão democrática, né? Se pode negar que o Reino Unido fez um plebiscito. Nós temos, o Donald Trump pode ser eleito pelo voto direto, no maior modelo de democracia que é os Estados Unidos, pelo menos para alguns é o melhor modelo. Na França também, quer dizer, não há nenhum autoritarismo em eleger um autoritário. A gente tem uma discussão, que inclusive Tocqueville falava, de que se você coloca a democracia diante de uma maioria que não tem muita capacidade de esclarecimento, vou usar esse termo para usar outro, nós temos uma ameaça de transformar a democracia na ascensão de uma ditadura, como teve no nazismo na Alemanha, na década de 1930?
Eu acho que se a gente correr o risco, como temos corrido, de tratar a democracia só como forma, só como conjunto de votos num dia específico, a gente corre esse risco. Se a gente tratar a democracia só como eleição, só como mecanismo de efetivar quem nos representará no poder central, corremos esse risco, sim. Não é novo isso na história. A democracia como forma se consolida apartada de uma democracia como valor no horizonte, como uma percepção mais ampla, e mais ampla em todos os sentidos, uma democracia que esteja em outros lugares que não só na eleição, propriamente. Acho que a ambição de quem quer ter uma sociedade que se baseie pelos valores democráticos, ela precisa, antes de tudo, lidar com a noção de que a democracia como forma é só parte do processo democrático. E uma parte que interessa aqueles que detêm esse poder democrático, digamos assim. Quem está ligado a esse processo político que depende só da democracia como forma, tem a democracia como valor, como um empecilho, porque senão ele ampliaria as instâncias democráticas na sociedade. Não sei se eu consegui me fazer claro.
Ou seja, pelo que o senhor coloca é o seguinte, nós temos uma democracia que está aí, mas as pessoas confundem a democracia somente com a escolha, quer dizer, é muito mais do que isso, você tem uma cidadania, o respeito ao outro, você tem que aprender a construir um projeto de convivência com essa diversidade.
E não só isso, e a ampliação de espaços de disputa democrática propriamente, que não se dê somente nas eleições, somente na representação partidária, uma democracia desde no modo de disputa do discurso, uma democracia nas instituições propriamente que estão elencadas na nossa sociedade, uma democracia de fato, uma democracia que supere a ideia de democracia de forma. Porque, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar, bom, democracia é isso, então eu não quero mais isso. E isso sempre deu em perigo sério.
Senhor Guilherme, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, obrigado.
Conversei com o Guilherme Tadeu, que é cientista social, mestre, né, em ciências sociais. O Guilherme também é doutorando em política. Nós falamos sobre terrorismo. Ele deixou bem claro, nós temos os grupos terroristas e nós temos atentados. O que nós tivemos em Nice, segundo ele, foi um atentado, que nem sempre pode estar ligado a uma ação terrorista de grande porte, como é o caso do Estado Islâmico, que tem uma organização terrorista. Nós podemos ter ações isoladas. Falamos um pouco desses atentados, que envolvem uma pessoa só que resolve fazer aí a sua justiça, promover o extermínio por um interesse pessoal, julgando que tem o direito à vingança.